With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Olá pessoal, eu sou Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN, um estudo da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário mostrou que a procura por imóveis não tipo, que são apartamentos de cobertura ou térreo, casas de vilas e afins, cresceu cerca de 35% ao longo de 2020 devido à pandemia. Isso é um reflexo do cenário atual, onde as empresas dão preferência a espaços mais amplos, com um escritório, cozinha maior ou área de lazer interna. No episódio recente do Transformação Digital CBN, número 101, sobre home office com segurança, nós convidamos o presidente da Logitech no Brasil, Jairo Rosenblit, que mencionou essa mudança recente que as pessoas estão fazendo para adaptar suas casas e, muitas vezes, criar um home office em espaços compactos, como na varanda, por exemplo. E para falar sobre as novas formas de morar e trabalhar em casa com mais conforto, eu convidei Carolina Lumac, que é CEO da startup do setor moveleiro Muma. Carolina, a Muma nasceu como uma curadoria de imóveis que vende design assinados online. Como é que surgiu essa ideia da startup? Conta pra gente um pouco da fundação do negócio de vocês.
O Matheus, o sócio fundador da Muma, o Matheus é arquiteto, né, e sempre foi um apaixonado por design. O Matheus é recifense, assim como eu, e sempre trabalhou em escritórios grandes e durante esses trabalhos ele sempre sentiu dificuldade, né, de especificar peças com design diferenciado, porque os clientes eles sempre precisavam buscar essas peças em outros estados e às vezes até fora do país. Né, São Paulo sempre foi um centro de design muito forte aqui no Brasil. E Matheus pensou, poxa, a gente está em Recife, que querendo ou não é uma das maiores capitais do país, e a gente sente esse tipo de dificuldade, imagine outras cidades menores, né? Então, foi quando surgiu a ideia, né, de criar essa plataforma online, né, de venda de imóveis de design assinado, que era uma plataforma que poderia conectar criadores de imóveis de design assinado com os consumidores finais de todo o Brasil. Foi uma forma que a gente encontrou, né, na época, de democratizar o acesso ao design e aos objetos de decoração. O design produz lá o produto no seu ateliê em Balneário do Camboriú, né, em Santa Catarina, e ele pode vender o produto dele online e vender para todo mundo no Brasil inteiro, né, inclusive em cidades menores, de interiores. Então, a plataforma ela coloca em ambiente nacional todos os produtores de design que têm interesse em vender para o Brasil inteiro.
Vocês acabaram tendo um crescimento muito interessante dentro desse momento complicado que a gente viveu aí em 2020 e vem vivendo também agora ao longo de 2021, que é a pandemia desse vírus, enfim, que está tirando não só o nosso sono, mas o nosso humor, de certa forma. Mas eu queria entender como é que foi gerir uma startup e operar num momento tão atípico para o mercado como foi e vem sendo a pandemia.
É verdade, um período bem complexo, né? Mas o fato da gente já ter nascido online, Samuel, acho que facilitou um pouco para a gente em diversos aspectos, né? Então, a gente já nasceu online, já tem uma operação toda online, né? Apesar da gente ter aí os espaços de lojas físicas de showroom, né? Que são espaços de mostruário para os clientes conseguirem ter contato físico com as peças, mas esses espaços, logicamente, foram fechados, né? Durante a pandemia. Mas a operação da gente, pelo fato de ser online, a gente conseguiu fazer uma adaptação de certa forma rápida e conseguimos rodar bem. Tivemos um aumento enorme, né, de procura. As vendas aumentaram muito durante esse período de pandemia. Né, as pessoas passaram a estar muito mais tempo em casa, né? A casa passou a ser, o centro do universo de muitas pessoas, né? O universo possível para muitas pessoas. Então, aquelas pessoas começaram a usufruir muito mais dos ambientes da casa, com muito mais intensidade, né? E começaram, então, a perceber os aspectos de conforto, de funcionalidade, os aspectos estéticos, né, da casa, com muito mais atenção. E foi daí que a gente entende que surgiu esse grande aumento de procura por móveis e objetos de decoração durante a pandemia, né? Logicamente, houve também todo esse movimento das funcionalidades da casa que precisaram ser adaptadas, né? Muita gente passou a trabalhar home office, quem tem crianças, as aulas online. Aí entrou, nesse momento de adaptação da casa, mudança de mobiliário, de objetos de decoração, até também para tornar a casa mais alegre e tá um ambiente assim, mais aconchegante.
Eu queria te perguntar, justamente dentro desse raciocínio, mudou significativamente a maneira como a gente se relaciona com a casa, como você bem colocou, e agora a gente também tem, quer dizer, uma demanda nova, entre aspas, aí que essa percepção, essa necessidade de conforto dentro de casa para espaços muitas vezes limitados, pequenos mesmo, né? Então, as pessoas, ultimamente, elas tinham nas suas casas o local para convívio, enfim, mas acabava sendo, na expressão clássica da palavra, um dormitório, né? Para você dormir, acordar e ir trabalhar. Hoje elas realizam absolutamente tudo dentro desse mesmo espaço, ou seja, é comum você ter espaços muito pequenos agora sendo ocupados por outras necessidades. Como é que vocês percebem, então, essa ideia ou essa demanda de conforto para esses espaços cada vez mais limitados?
O volume de vendas, como eu disse, né, foi super expressivo, né, aumentou bastante. O mercado de imóveis e decoração como um todo, a Muma especificamente, teve um crescimento bastante expressivo. E a gente percebeu, Samuel, que nessa adaptação aí da casa, né, usabilidade dos ambientes de forma diferente e mudanças, na verdade, de uso de alguns ambientes, fez com que algumas categorias de produtos que a gente vende tivessem um destaque muito maior. Por exemplo, a pessoa que estava lá na sua casa, usava a sua sala de TV e usava o sofá lá 2 horas por dia, passou a usar aquele sofá 6 horas por dia, ou eventualmente até trabalhando no sofá, né? Então começou a perceber a necessidade de que aquele sofá precisava ser um pouco mais confortável, um sofá, né, que apoiasse um pouco melhor as costas, etc. Então a gente teve um aumento muito grande nas categorias de sofás, poltronas, tapetes, escrivaninhas, né, que também é uma categoria que foi muito acessada e muito comprada em função da questão do home office e das aulas online. Todo mundo em algum momento precisou ter um espaço para estudar, para trabalhar em casa. E também a parte de decoração, posters decorativos, né, que são formas de você mudar um pouco o layout da tua casa, né, a decoração da tua casa, sem necessariamente investir tanto. Então foram categorias que, por exemplo, a de sofás, a gente vendeu quase 2 vezes mais o volume de sofás que a gente vendeu em 2019. Poltronas, a gente vendeu quase 4 vezes mais do que a gente vendeu em 2019. Então foram, assim, aumentos muito expressivos de tipos de móveis específicos que tornavam a casa mais confortável e davam um pouco mais de versatilidade a alguns ambientes.
Você estava falando, estava imaginando que existe hoje um cuidado adicional, que é o que vai estar sendo exibido atrás de mim aqui enquanto eu estiver na minha conferência online, né? Se vai ter um vaso bonito, se vai ter uma estante bonita, porque isso era, em tese, não era algo que a gente se preocupava. Agora, como todo mundo precisa de um ambiente para poder fazer a sua conferência, né, a sua reunião online, a gente também precisa cuidar um pouquinho desse aspecto também cenográfico, quase, né, de espaço da casa. Eu queria te perguntar agora uma das coisas que eu achei interessante na pesquisa que a gente fez, nas primeiras conversas que a gente teve com vocês, que é essa coisa da tecnologia, né, dos dados acabarem ajudando vocês, né, acabarem de alguma forma norteando o desenvolvimento de novos produtos, que é a percepção de que a busca no e-commerce acabou ajudando, a partir da análise, né, dessas informações, acabou ajudando na concepção e na criação de novos produtos. Como é que essa ideia surgiu? Como é que ela funciona efetivamente?
Isso, Samuel. Essa criação de alguns produtos de linha própria da Muma, a gente já vem desenvolvendo e lançando alguns itens há alguns anos. Essa é uma estratégia que a gente tem percebido que ela é muito campeã, porque a gente consegue desenvolver produtos voltados especificamente para o que o público da gente pede. A gente faz esse levantamento de informações com base nos históricos de compra, né, das categorias de produto, dimensões, e também com base nas buscas, né, do site, que tipos de produtos os clientes mais buscam. E a gente também faz esse levantamento com base em pesquisas, né, em pesquisas que a gente faz diretamente com clientes e com arquitetos parceiros, que é um público também que a gente tem um relacionamento muito bacana, especialmente nas nossas guide shops. Então, a partir desse levantamento de dados, né, a gente consegue elaborar produtos com características específicas para atender essa busca do público da gente. Nesse cenário de pandemia, como a gente já tinha aí os dados desse grande aumento do volume de vendas da categoria de sofás, né, a gente já vinha acompanhando isso, a gente criou um produto durante a pandemia, um sofá, e a gente criou esse sofá exatamente cruzando todas as informações. Né, as pessoas estavam buscando os sofás retráteis, né, que é aquela modalidade em que você estende o assento e ele fica um pouco mais longo, mas de toda forma estavam procurando sofás com dimensões menores. Né, como você já tinha citado anteriormente, as pessoas têm aí hoje uma tendência a ter espaços menores, então os sofás retráteis normalmente eles têm dimensões um pouco maiores. Então buscava-se muito sofás retráteis com dimensões menores e logicamente super confortáveis. E aí foi quando a gente surgiu a ideia da gente desenhar, né, desenvolver esse produto, o Sofá Gael, junto com um parceiro de produção nosso. Né, a Muma não produz as peças, a gente desenvolve junto com parceiros de produção que já fazem parte do nosso portfólio. E a gente desenvolveu esse sofá, que ele é um sofá retrátil, ele tem um design super clean, dimensões menores, e ele pode também ser usado como sofá-cama. Então, é um produto que a gente desenvolveu aí tentando abarcar o máximo de funcionalidades possíveis para atender essas demandas do nosso público.
Bom, a gente, acho que tanto eu quanto, evidentemente, o nosso ouvinte, tem uma breve noção, mas seria bacana te ouvir. Qual é a diferença prática entre um móvel assinado e esse móvel dito tradicional, aquele que a gente se encontra nas lojas tradicionalmente? Qual é a diferença conceitual entre esses dois tipos de produtos?
Na verdade, o produto com o design assinado, o produto em que o profissional que desenvolveu aquela peça, né, é um profissional capacitado para aquilo, então normalmente é um designer, um arquiteto, e é uma pessoa em que a gente conhece. Que a gente conhece, eu quero dizer assim, é uma pessoa conhecida por trás do desenvolvimento daquele imóvel. Então, você sabe quem foi que criou aquela peça, você sabe quem desenhou aquele produto. Todos os móveis, todos os produtos de decoração, né, em todas as lojas, eles vão ter alguém que criou aquela peça por trás. Mas muitas vezes eles são desenvolvidos diretamente por um fabricante, né, num setor de desenvolvimento de produto, que, independente disso, tem um designer por trás, né, alguém lá da fábrica que desenhou. Mas o que a gente busca são esses móveis que têm esse cuidado, esse desenho, esse olhar por trás de um profissional, que busca aí unir diversas características e funcionalidades e a questão estética com a questão de uso, né, com a questão de materiais. E a gente tenta sempre ressaltar o criador atrás dessa peça. Então, o fato da Muma vender móveis com design assinado é que a gente sempre busca por móveis que tenham esse cuidado no desenvolvimento, né, no seu desenho, na sua concepção. E sempre que a gente faz o trabalho de curadoria de trazer algum designer desse ou algum fabricante que tem uma equipe de designers que faz o desenvolvimento desses móveis, a gente sempre faz questão de ressaltar quem cria essas peças. Seria basicamente isso que é um móvel com design assinado por trás.
Conceitualmente aqui pensando, vocês acabam sendo também uma startup com um olhar de transformação de impacto mesmo, né? De impacto social, na medida que vocês trabalham com parceiros, né? Com fornecedores espalhados por todo o país e acabam incluindo esses fornecedores aí, esses parceiros, esses designers, enfim, dentro do mercado efetivo, né? Na medida que eles também vão poder, a partir da plataforma que vocês desenvolveram, expor seus produtos e vender os seus desenhos, enfim, seus projetos. Vocês têm hoje uma ideia de mais ou menos quantos designers vocês têm espalhados aí pelo país? Vocês têm um tamanho mais ou menos da quantidade de colaboradores, digamos assim, que a Muma tem hoje?
Sim, temos. De fato, Samuel, nós nos consideramos um negócio de impacto, né? Porque a gente possibilita essas conexões e essa realização de negócios entre fornecedores e designers e clientes que podem estar em qualquer lugar do Brasil. E, além disso, a gente também tem uma imensa maioria das peças que a gente vende no site, né, comercializa na nossa plataforma, elas são fabricadas sob demanda. Então, a gente também estimula a produção e o consumo consciente, né? Sobre a quantidade de designers que a gente tem hoje e fabricantes parceiros hoje, são mais de 100.
Uau!
Se eu não me engano, 106, espalhados por todo o Brasil, entre fábricas, né, e designers. Todas as fábricas também tendo aí o time de designers ou o escritório parceiro que desenvolve as peças por trás.
Legal, você mencionou essa questão da sustentabilidade, né, da produção sob demanda, ou seja, não ficar gerando estoque desnecessário, enfim, gastando não só insumos, né, mas enfim, energia e coisas nesse sentido. Você acha que hoje o consumidor está levando bastante em conta essa equação sustentável, digamos assim, na hora de escolher os seus móveis novos até decorar os seus espaços? Quer dizer, a sustentabilidade é também um decisor de compra?
Sim, nós acreditamos que sim. E acredito que isso cada vez mais vai estar aí correndo nas veias dos consumidores. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em priorizar, né, negócios de impacto social, estão muito mais atentas à questão do consumo consciente, né, buscando conhecer melhor as origens dos produtos que elas estão consumindo. E essa é uma demanda que a gente, inclusive, sente o aumento dessas dúvidas dos clientes e querem entender mais um pouco sobre as características dos produtos, materiais, as formas. Lá no nosso time do SAC, né, o pessoal recebe algumas demandas nesse sentido. Então, a gente entende que esse é um movimento que só tende a crescer, que as pessoas estão buscando, de fato, por um consumo mais sustentável.
Carolina, eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes aqui o endereço, enfim, como é que a gente conhece e como é que o nosso ouvinte consegue chegar até vocês. Vocês vendem online para o Brasil todo, né? Eu queria que você desse todos os canais aí para quem ficou interessado em conhecer mais a Muma e eventualmente comprar algum produto, como é que a gente faz para procurar vocês.
Bacana, isso. Nós temos a loja online, www.muma.com.br, e nessa plataforma tem todos os nossos produtos, tem lá o perfil de todos os designers, e através dela que você consegue comprar os nossos produtos, né? E também nas redes sociais, Instagram, muma.com.br, Facebook e LinkedIn.
Pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado do episódio de hoje aqui do Transformação Digital CBN. Foi um prazer gravar esse programa. E eu queria dizer que a gente está com um site, que é o transformaçãodigitalcbn.com.br, e lá a gente tem todos os nossos conteúdos, então fica mais fácil para você poder localizar e ouvir diretamente pela plataforma, ou acompanhar a gente, como você provavelmente já deve fazer, em alguma das nossas plataformas. Aí a gente está em absolutamente todas. Queria também te convidar, a caso goste efetivamente do nosso conteúdo, a dar 5 estrelinhas, caso você ouça o nosso conteúdo pelo Apple Podcast, e deixar o seu comentário. Isso ajuda demais para que o programa chegue a mais pessoas, né? O algoritmo acaba entendendo a relevância do nosso conteúdo. E se você nos ouve pelo Spotify, por exemplo, eu queria muito contar com a tua gentileza e clicar no botão seguir. Dessa forma, a gente começa a entrar no teu feed, aí na timeline do teu conteúdo, de maneira automática. Isso é muito simples, rápido e sem custo nenhum. E dessa forma, a gente consegue distribuir nosso conteúdo para cada vez mais e mais pessoas. Se você gosta também do nosso conteúdo, do nosso programa, por favor, indique para o seu amigo, para aquela pessoa próxima, se ela se interessar efetivamente por conteúdos relacionados à tecnologia e, sobretudo, por esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de transformação de realidade, onde a tecnologia tem um olhar ali de apoio, de sustentação e não pirotécnico, né? Não fantástico. Ela é um instrumento de transformação da realidade das vidas de todos nós. E se você quer continuar nessa conversa, me procure nas redes sociais no @SamuelLeite. Como eu sempre falo, cuide do seu, sobretudo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora. Fique bem e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau.
Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha #OPodcastAdelas2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.